Define parameters of program.
Olá, eu sou a Bruna Mata, dubladora da Tilly, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis.
Brasil, está começando mais um Black Alert, o seu podcast de jornada nas estrelas. Aqui quem fala é Gustavo Gobi, aqui comigo Marina Amaral.
E aí, querido?
E aí, Marina, está pronta para comentar o episódio? Já colocou a sua máscara para evitar o coronavírus?
Rapaz, eu acho que pronto ninguém tá, né? Porque um episódio desse me abalou mais do que a pandemia. Foi, assim, uma coisa
nossa
que me matou, assim, de cara, assim. Primeiras cenas já morri do coração.
Impactantes, não é mesmo? É verdade. E hoje, senhoras e senhores, vamos comentar Broken Pieces, o oitavo episódio de Star Trek Picard. Um episódio cheio de revelações, né? Tudo esse episódio foi um aglomerado de explicações, né? Voltamos a conceitos lá introduzidos no primeiro episódio, no segundo episódio que ninguém deu muita bola, né, que ninguém estava entendendo muito bem. Alguns personagens finalmente se encaixaram na trama que a gente estava achando que estava um pouco solto. Parece que agora tudo foi amarrado para a gente entrar no ato final, que são os dois episódios, episódio duplo, o 9 e o 10, né, Marina? Já vou começar assim, começar do começo, como dizem. A gente começa o episódio com um flashback aí, padrão, né? A maioria dos episódios começa com um flashback de 14 anos atrás, ou seja, em 2385. E aí nós finalmente, senhoras e senhores, nós vemos o que de fato é o Jatvash. Acertei o nome?
Acertou. É isso mesmo. Cara, eu acho que finalmente está começando a fazer sentido para mim a distinção entre Tal Shiar e Jatvash. Mas ainda não faz completo sentido. Eu acho que está começando.
Para mim, é tipo assim, o Tal Shiar é uma polícia secreta. E o Jatvash é uma seita, entendeu? Dentro da Tal Shiar.
Sim.
É seita que aparentemente é tão secreta que só tem pouquíssimas pessoas. E sabe, no começo parece só tem mulheres, né? É uma coisa bem, tipo aquele, me lembrou um pouco, né? Até relacionando aí que tem a Commodore War, que é asiática, não sei o quê. Na hora que bateu, me lembrou aquela história das oito irmãs, que era 12 irmãs, 11 irmãs, o negócio da Coreia do Sul, que a presidente da Coreia do Sul caiu por causa dessa seita. Você lembra de uma história assim?
Rapaz, que tinha? Lembro!
Não é? Me pareceu que muito doido. Assim, que tem a Commodore War lá, a cabeça do negócio, tem
Nossa.
Outras mulheres, toda uma seita que controla, sabe? Eu fiquei, isso bateu na hora, assim,
eu achava,
né? Talvez...
eu achava que você ia falar da Casa das Sete Mulheres.
Não, meu conhecimento cultural tá um pouquinho mais avançado.
Olha, você tá falando que quem gosta de novela é aculturado, é?
Não, mas eu já tô lá na Coreia do Sul, irmão. Os caras já estão curando o coronavírus, a gente ainda nem pegou, entendeu? É outro patamar. Então, mas, de qualquer forma, eu fiquei surpreso. Eu achei legal, porque assim, eu achei que ia ficar nesse negócio de Tal Shiar e Jatvash, essa confusão, até o final mesmo, e ia ser entidade lá inimiga. Não, esse episódio deixou, pelo menos pra mim, bem claro o que é Jatvash. Essa seita da parada dos oito planetas, né, que eles botaram lá pra chamar a atenção. Não sei, não faço ideia como eles realinharam oito luas, oito planetas. Sei lá como eles
fizeram
isso. Né? Isso é possível. Mas, enfim, tem toda uma mitologia por trás do Jatvash que eu achei muito bacana. E aí você entende o papel ali da... Você entende não só o papel, mas a hierarquia da coisa. Quem que é a O, quem que é a Naissa, quem que é a Randa, que a gente, tipo, quem é a Randa? Né? Sumiu, foi só pra surtar e dizer que a Soldier é Destroyer e tchau? Não, a Randa tem o seu papel ali também. Então, assim, as peças começam a se encaixar. Então, pra mim, agora, Jatvash tá assim, tô dizendo que tá 100% claro, né? Até porque a gente só vai saber mesmo quando tudo acabar. Mas, nossa, deu uma clareada boa.
Deu sim. Eu tô achando muito interessante esse negócio dessa rinha de seita que eles estão fazendo. Porque tem a Jatvash, a gente tem a Tal Shiar e a gente também tem a Coat Milat, que é a seita lá do nosso querido menino elfo, Elnor.
Elnor, que
eu li no Twitter, eu não sei se você leu isso, que o nome dele significaria em língua élfica, em élvico, não sei falar isso, mas na língua dos elfos...
Elfo mesmo, língua elfo.
Na língua elfo, que significaria literalmente
Jornada
nas estrelas.
Eu li isso, eu não sei se é verdade, não fui atrás, mas eu li isso. El seria tipo jornada e nor, estrelas, ou o contrário.
Ou o contrário, é.
Mas uma não sei assim. Se é verdade. Mas ia ser bem legal se fosse
ia
verdade.
Ia ser legal, né? Ia ser uma referência aí entre universos, né? Assim, bem, bem interessante.
Mas eu não acho que a Coat Milat é uma... Assim, é uma seita, mas não é do mal, né? E eu acho que assim, ela só foi introduzida ali por questões, eu acho... Assim, ela já cumpriu seu papel. Não acho que vai... Você acha que tipo, na batalha final vai aparecer as freiras lá pra ajudar o Picard?
Pra entrar na rinha. Eu acho que vai.
Como foi com tipo, os Kelpianos no final da segunda temporada de Discovery.
Sim,
tipo,
eu acho que isso é muito possível. É possível. Eu não tenho certeza que vai acontecer, porque não dá pra ter certeza de nada nessa vida. Só da morte. Então, assim... Não sei. Mas eu espero que apareça, porque eu gosto da dinâmica que existe... E do ideal que guia a Coat Milat. Eu acho interessante. Eu gosto.
Sim, né? Assim, é
eu achei que é mais ou menos um contraponto. É claro que não é um contraponto óbvio, mas eu vi um pouquinho de um contraponto em relação à própria Jatvash. Porque assim, a Jatvash ela é uma seita totalmente secreta que age em prol da destruição ou achando que combate a destruição, mas na verdade também está contribuindo para isso. E a Coat Milat, ela seria uma coisa um pouco diferente, né? Que ela é, ao invés de ser totalmente secreta, ela é aberta. Elas têm a franqueza absoluta como guia. E elas se dedicam a vida delas individualmente a determinadas causas que precisam ser causas perdidas. Então... me parece que há determinados contrapontos entre as duas que fazem a dinâmica ser quase que uma polaridade. Então eu acho que se aparecer mais ali pro final, vai ser muito interessante, um embate real, não só Elnor e Narissa, ou Elnor e Narek, um embate real entre as mulheres da Coat Milat e as mulheres da Jatvash. Pelo que eu entendi, ambas são compostas apenas de mulheres. E aí, o Narek seria como se fosse um pária na Jatvash. Sim, eu posso estar errada. E o Elnor seria o mesmo pra Coat Milat.
Não tinha pensado nesse yin-yang aí que você está esclarecendo. Realmente não tinha passado pela cabeça. E faz muito sentido, né? Um clã romulano... que é exatamente o oposto do outro, né? E tem os mesmos aspectos ali, no sentido de ter ali tem o Narek de um lado, o Elnor do outro, e você tem uma seita secreta, né? Outros querendo chamar a atenção ao mesmo tempo, e outros lá com a verdade, a pureza absoluta, né, franqueza absoluta, mas que estão vivendo lá a vida deles, querem viver a vida deles, não querem, né, tá chamando a atenção de ninguém. Bem legal esse paralelo, não tinha parado pra
muito
pensar.
Muito doido, né? Eu pensei agora, eu me senti inteligente com você falando assim, obrigado. Agradeço.
Mas acho que a gente vê um pouco da Coat Milat nesse episódio, quando a gente, assim, ainda vou voltar pra questão da Jatvash, tá? Mas só pontuando, quando a Sete vai resgatar o Elnor no cubo, e o Elnor dá um super abraço nela, assim, então ali foi o momento Coat Milat, assim, do episódio, sabe? Que você vê que ele pô, mal conhece ela, mas ela salvou a vida dele, então ele, né, abraça ela como se fosse uma mãe ali.
Ele expressa o sentimento, né? Ele literalmente tira o sentimento de si, de gratidão, de felicidade por vê-la, por ver que ele tem uma aliada ali agora, e ele transforma isso num abraço, né? A franqueza absoluta, ela não precisa necessariamente vir de palavras, ela também pode vir de ações, né? É isso que eu achei interessante.
E, mano, o que, é que você achou, assim, de fato, assim, do Jato Vasco? Ele convenceu? Porque, assim, a gente falou uma seita de mulheres, mas 90% delas morreu no meio do caminho aí, né? Só a Naís, aparentemente, que aguentou o tranco. E a Randa, meio mais pra lá do que pra cá.
Rapaz, eu vou fazer um paralelo aqui. Eu tô cheia dos paralelos hoje.
Muito bem.
Tá? Porque eu tô muito reflexiva, minhas aulas voltaram, tô me sentindo, né, assim, muito acadêmica. Kaká. Eu queria fazer um paralelo que é basicamente assim. Na Idade Média, quando a gente tinha o sistema inquisitório, e isso transferindo da, ali um pouco antes da Idade Média, já indo pra baixa, na Alta Idade Média, indo pra baixa. Na Alta Idade Média, a gente tinha um sistema inquisitório muito forte, em que as pessoas, para serem julgadas por determinados crimes ou infrações que elas cometiam, elas precisavam passar por ordalhos. Esses ordalhos eram provações de vida que comprovariam ou não a inocência da pessoa. Então, basicamente, era assim, olha, se você conseguir andar por esse caminho de brasas e não se machucar, você vai ter o seu crime absolvido. Você vai ser absolvido e você não vai ser considerado culpado. Porque o julgamento, ele vem do meio que sobrenatural. E eu vi uma semelhança muito grande desse sistema de provação de capacidade e de aptidão para se juntar àquela seita. Eu vi uma identidade disso com esse sistema da Idade Média. Eu realmente relacionei muito as duas coisas. E eu vi que essas mulheres, elas basicamente estavam sendo testadas, pelo menos do meu ponto de vista. Elas estavam sendo testadas para ver se elas podiam abdicar da ignorância delas e serem capazes de conviver com a verdade que elas tinham acabado de absorver ali. Então, pra mim, é quase que um sistema de absolvição também. Elas estão se absolvendo da ignorância. E aí elas têm que passar por esse ritual para que elas sejam dignas de se juntar ao movimento da Jato Vasco. Então, eu achei muito interessante a cena. E aí me deu toda uma profundidade nessa organização, nessa seita. Inclusive na relação familiar que existe entre a Narissa e a Ramda, que a Ramda é tia da Narissa.
Não, eu, assim, realmente a aprovação que elas têm ali me parece um pouco de seleção, entre muitas aspas, natural, né? É tipo, olha, temos vocês aqui, são mulheres que, né, podem ser bons assets para Jato Vasco. Mas, assim, só fica quem aguenta o tranco de saber. Até porque as visões que elas têm, tem um ponto, assim, tem um quê de manipulação também, eu acho, sabe?
Claro.
Eu acho que o que elas veem ali não é um flashback fidedigno do passado.
Claro.
Como a viu também isso. Acho que tem um quê de manipulação. Então, não é só também saber a verdade ou não. É conseguir visualizar ou vivenciar, né, digamos assim, a Jato foi vivenciar porque foi o Mind Melt Vulcano, então ela meio que vive aquilo, né? E talvez lá o que as mulheres passaram tenha sido uma experiência parecida, mas depois de passar por aquilo, né, se elas aguentassem viver com aquilo na cabeça delas, é porque elas eram boas, elas estavam aptas a realmente não só lutar pelo Jato Vasco, como lutar de forma fiel, né, acreditando que aquilo é a verdade absoluta. E isso também é muito importante, né? Não é só ser um soldado da causa, mas você ser um soldado fiel. Então, algumas se mataram, uma deu um tiro na cabeça, outra jogou uma pedra na cabeça, porque não aguentou. Sobraram realmente as que podiam, as que davam conta, que é a Anaísa e mais ou menos a Wanda, né? Mas eu achei interessante. Isso eu acho que dá um pouco de peso pra Anaísa como vilã da temporada. Ela e a O, assim, é a dupla vilã, vamos dizer assim. Então, pra mim, dá um certo peso, sabe? Ela vive com aquilo tudo dentro da cabeça dela, porque aquilo não sai, né? A gente viu com a Joate que aquilo não sai, aquilo fica, né? E ela administra, e ela é uma soldada da causa, mesmo assim. Então, eu acho que dá um peso legal, assim. Eu acho que, nesse episódio, por tudo que foi mostrado da Jatvashi, tanto esse culto, como o próprio poderio que eles têm, né? A gente tem uma cena com várias naves romulanas e tal. Eu finalmente, esse episódio me fez parar e pensar, poxa, finalmente os romulanos são, eu sinto eles como vilões, sabe? É uma coisa muito assim, poxa, eles são a raça que querem lá para ser parecida com os vulcanos, sabe? É muito isso, não senti um peso. Sabe? Nem o Nero lá no Star Trek 2009, que é o vilão do filme, eu não senti esse peso nele, sabe? Agora não, acho que com a Jatvashi, todo o poderio que eles têm, eu sinto, pô, não, os romulanos têm um poderio muito forte, capaz de ir lá no planeta e realmente tomar todos os positrônicos para eles, ou matar todos os positrônicos, realmente causar, quando chegar ao final da temporada, uma grande batalha entre romulanos e federação, sabe? Coisa que nunca se teve, os romulanos mal foram explorados nesses mais de 50 anos de Jornada nas Estrelas, né? Você pode pensar, isso parece loucura. Uma das principais raças inimigas da federação nunca teve uma grande batalha, uma grande, né? E agora eu sinto isso. E eu acho que essa mitologia da Jatvash é um peso que contribui para isso. Então eu fiquei bem satisfeito também nesse sentido.
Entendi. Eu concordo em muito do que você falou, mas antes de passar especificamente para essa questão dos vilões e tudo mais, eu queria lembrar de uma coisa, assim. A gente estava falando um pouco dessa visão que a Jatvash tem quando elas seguram ali naquele círculo e, enfim, eu lembrei muito de Deep Space Nine. Por quê? A gente vê muito em DS9 a dinâmica que os Bajoranos têm com as profecias, que são as guias, né, da religião deles e de como isso influencia na dinâmica social e de como a gente vai caracterizar determinadas pessoas e tudo mais. E tem aquela coisa dos profetas. E eu vi uma coisa muito similar ali, que é como se fosse aquilo que a Jatvash está passando em frente é uma profecia, né? A gente não tem como, assim, claro que tem como, né? Os caras terem ido pro futuro e ter tido aquela experiência e depois voltado e depositado isso lá. Só que mesmo que você tenha feito isso, o futuro, ele é uma visão subjetiva do que vai acontecer. Se a pessoa, mesmo que a pessoa tenha ido lá e voltado, ela vai transferir as experiências individuais que ela teve. Então pode ser que, sei lá, uma pessoa teve uma experiência ruim com positrônico, sei lá, um grupo de pessoas, e aí essas pessoas resolveram transferir as memórias delas para esse artefato, esse arco, enfim. E aí eles depositaram aquilo que eles viram. Então, não tem como você ter o contexto completo da coisa. É claro que a história vai ser passada na oralidade um pouco, e elas demonstram muito bem isso, mas você não tem a certeza da verdade. E elas agem como se aquilo fosse verdade absoluta, né? Se aquilo realmente fosse verdade, aquilo vai acontecer, essa profecia vai se completar. E essa narrativa da profecia, ela até tem um pouco a ver com aquele tarô romulano que a Ramda joga. Então, não sei, eu tô adorando esse mergulho na cultura romulana que Picard tá fazendo. Ele tá descentralizando a narrativa daquela coisa que a gente sempre via em Next Generation, o capitão, não sei o que, blá blá. Inclusive, eu achei esse episódio super descentralizado do Picard. Eu achei que ele não que ele não tenha tido um papel central, mas assim, que ele não integrou tanto as narrativas que se deram em torno dele, pelo menos do meu ponto de vista, e que tá aprofundando várias outras coisas que a gente não tinha nem noção. Enfim.
Ainda bem.
É, ainda bem. E pra falar um pouco dessa transferência do vilão e tal, e de como essa relação se dá, eu acho que a gente começou a temporada tendo muito claramente o Narek como um vilão, né? Assim, ah, o Narek é o vilão, e enfim, ele vai ser um vilão central na narrativa e tal. E nesse episódio, que pra mim é um dos episódios mais importantes da temporada inteira, ele não aparece. E só a irmã dele que vai tomar a frente das ações, que vai coordenar o pensamento com a O e tudo mais. Então, eu acho que o verdadeiro polo de poder que tá se formando aí é o polo Narissa O. E o Narek é só um peão nessa narrativa toda. Eu acho que ele ainda vai se dar conta disso, eventualmente, e vai se voltar contra a irmã dele, até por conta da mágoa que ele sofreu com o relacionamento com a Soji.
Sim, ele ficou claramente mal, assim, cumpriu sua missão, mas ficou mal, é visível isso. Mas, Marina, saindo do arco aí do Jatvash, né, a gente queria falar, não tem como não falar, e isso aqui tem que ser discutido, porque eu fiquei meio mais ou menos, achei legal, mas não achei legal. Precisamos falar sobre 7 de 9, Rainha Borg, Marina. 7 de 9, na verdade, ela não se reconecta à coletividade, ela cria uma micro-coletividade para pegar todos os Borg, né, do artefato e virá-los contra a Narissa e as forças romulanas. Mano, o que você achou disso? Eu quero ouvir você para depois dar a minha opinião, ver se eu tô sendo babaca ou não.
Rapaz, deixa eu te falar uma coisa, a gente vai discordar.
Vamos ver.
Que eu gostei. Eu achei, inclusive, muito doida a cena dela se conectando com o cubo, os negócios entrando na coluna dela, assim, tipo, pss, pss, e o olho dela ficando todo preto, e aí ela fala, "We are Borg." Meu irmão, nessa hora eu arrepiei até os cabelos do cu, meu filho. Minha nossa senhora, eu tava ali nervosa, eu falei, meu Deus, o que será que vai acontecer? E aí eu achava que ia ter aquela coisa, nananã, ia aparecer os Borg, e aí não sei o quê, e aí a Narissa só ejeta todo mundo no espaço.
Apenas, né? Assim, tudo que você falou aí, dela se conectar no sentido visual da coisa, né? Ali na coluna dela, e os olhos dela ficarem pretos, e a voz dela, né? We are Borg. Pô, eu achei visualmente fantástica aquela cena. Assim, pra mim, quando ela engrossou a voz, eu soltei um "Caralho, meu irmão! Que foda!" Saca? Tipo, ah, moleque! Mas um pouco antes disso, aí é o meu lado um pouco palestrinha, vamos lá, um pouco antes disso, ela tem essa ideia, né, de que é essa microcoletividade para poder guiar os Borg contra as forças romulanas, mas ao mesmo tempo o Elnor fala, não, vamos fazer isso então, vamos lá, e ela fala, puta, não, mas poxa, eles vão ser escravos de qualquer jeito, né, não pode fazer isso, é imoral, eles vão estar é como se, assim, não importa quem que manda neles, né? O que importa, o que é errado, eles estarem sendo mandados, estarem sendo escravizados. Não importa se quem escraviza, escraviza com bons propósitos, entendeu? O fato de escravizar é errado. E ela levanta essa questão, poucos minutos depois, ela fala, ah, dance, vamos lá, saca? E eu fiquei, pô, velho, você poderia ter trazido um debate ali tão interessante, uma luta não física, assim, mas um embate de ideias entre o Elnor e ela, com a visão dela que já foi Borg, e dele da franqueza absoluta, sabe? Alguma coisa que trouxesse essa problematização, vamos dizer assim, isso que simplesmente foi descartado, foi tipo, olha, isso é errado, mas faz aí, tá, vou fazer, sabe? Foi quase isso, assim. Repetindo, eu achei visualmente fantástico, achei muito massa a voz, os olhos, tudo, pô, muito massa. Mas eu achei que essa, eu achei que essa crítica ia vir, essa crítica social ia vir, e ela ficou no meio do caminho, né? Mas só isso. Eu, assim, no geral, eu curti, assim, o acontecimento, né? Acho que poderia talvez ter tido uma substância melhor pra justificar. Até porque a Anaísa jogou os Borg tudo no espaço, né? A gente sabe que os Borg conseguem respirar no espaço. Mas de qualquer forma, quando os Borg foram atacar ela, ela foi transportada. Então não adiantou nada a Seth ter se conectado e feito tudo aquilo, sabe? Não teve um propósito. Então, pô, sabe? Só faltou. Ela só faltava a Seth morrer ali, sabe? Tipo, ah, gastei muita energia e morreu. Puta, aí eu ia ficar putaço, entendeu? Mas assim, pelo menos ela se desconectou, tava cansada e tal, mas deu tudo certo. Então assim, eu acho que no fim das contas foi meio que um fanservice. Ó, vamos, pô, tem uma Seth de 9, tem um cubo Borg, sabe? Pô, a personagem é uma puta de uma personagem. Vamos colocar ela numa posição, né? Ela é do Ferris Rangers lá, então ela, né, precisa de um poderio, ela precisa mostrar que ela é foda, não sei o que, personagem, puta personagem querida dos fãs, então vamos colocar ela numa posição, né, tipo uma rainha Borg, sabe? Então assim, eu acho que foi essa mentalidade que eles seguiram, né? Talvez a execução tenha um problema aqui ou ali, como eu pontuei, mas no geral eu curti essa ideia como um todo.
Entendi. Não, assim, eu gosto de olhar as coisas pela big picture, sabe? Tipo, eu gosto de olhar o sentido mais completo dos acontecimentos. Ela faz todo aquele discurso, né? Ela fala assim, ai, nossa, e ah, meu Deus, o que os Borgs, eles estão sujeitos, eles vão ser controlados e tal, não sei o quê. E aí, ela trai o próprio discurso e os próprios ideais. E aí, né, assim, porque ela mesma fala que ela quer se recuperar, ela quer ser mais, a cada dia mais humana, ela quer se desligar do seu lado Borg e tal, que ela não gosta das memórias que ela tem de quando ela tava na coletividade. E eu acho que nesse sentido, ela traz esses ideais e ela fala, ok, beleza, vou tentar aqui um golpe de misericórdia, seja o que isso for. E aí ela vai, ela toma posição, vira rainha e não adianta de nada. Eu acho que isso é quase uma lição de moral que os escritores, os redatores da série resolveram dar pra gente. Olha, não vai adiantar, né, pro seu sucesso você querer chegar nele traindo você mesmo, sabe? Então você tem que seguir o caminho mais justo sempre, porque se você seguir um caminho que representa algo que não, enfim, não está correlacionado com os seus, a sua moral, você não vai ter sucesso, isso não vai adiantar de nada. Eu acho que foi um pouco disso que eles quiseram mostrar também, que, enfim, não sei, eu tô aqui só elucubrando e novamente fazendo o trabalho que os roteiristas deviam ter feito. E aqui, assim, este podcast deveria estar ganhando royalties. Digo royalties da CBS, porque a gente tá fazendo um trabalho aqui que o pessoal lá não pensou.
Contrata, entendeu? Pra mim, CBS.
Não, CBS, me contrata, pelo amor de Deus, assim, sabe? Mas é difícil, é difícil.
Acho que a gente
eu entendo.
Não manja mais de roteiro que o Chabon, né? Mas uma coisinha que eu ali já podia ajudar.
É, assim, uma coerência, né, com a história e tal, uma manutenção da storyline. Mas assim, no geral, eu entendo a sua crítica, eu sei de onde você tá partindo e tal. Eu acho que eu até compartilho um pouco do sentimento. Mas pra mim foi mais essa questão de querer dar uma lição de moral na galera. E também dá uma oportunidade pra personagem brilhar um pouco, né? Assim, sim. Ai, 7 de 9 em seu auge.
E tem que lembrar que, assim, né? Uma coisa que eu pensei depois. É que, pô, ela ali não é a 7 de 9 de Void. Ela não é Frota Estelar. Ela não é. Ela é Fenris Rangers. E, sabe, ela não, tecnicamente ela não precisa seguir toda a coisa moral lá que a gente espera da 7 de 9, porque a gente sempre viu ela na Frota Estelar. Eu esperei porque ela levantou a bola. Ela levantou a bola de falar, é errado. E aí eu falei, pô, então ela não vai fazer. Né? Mas tudo bem, eu acho que assim, eu espero muito, torço bastante, porque vai levar muito ao personagem, se isso tiver consequências, entendeu? Ou pra ela, ou pra missão, ou sabe, alguma coisa desse tipo. Aí vai ser legal, entendeu? Aí vai justificar ela ter se conectado nessa micro coletividade e... Enfim, eu espero muito que isso ajude de alguma forma a missão final, ou sabe? Algo do tipo, de verdade.
Ajudar eu acho que vai. Porque com esse movimento que ela fez, ela conseguiu tomar controle do cubo. Né? E mesmo ela estando desconectada, né, ela tendo saído da rede, ela consegue agora pilotar o cubo, porque ela ativou o cubo. Então eu acho que isso talvez seja um gancho que eles vão preencher um pouco mais ali na frente. Como é que o Elnor vai voltar pra guarda do Picard, né? Como é que a 7 de 9 vai seguir depois desses acontecimentos? E, assim, eu acho que levanta muitos questionamentos. E também, outra coisa. Ela ligou um cubo Borg. Ela ativou um cubo Borg, meu filho. Será que os Borg não vão piscar um alerta lá no quadrante Delta, falar assim, opa, a gente esqueceu esse negócio ali.
Não, não, não.
Vamos
não,
lá buscar?
Porque, não, porque tá desconectado da coletividade. Eu assisti hoje, reassisti, o segundo... Foi o segundo? Foi o segundo episódio de Picard. Eu não sei se foi no flashback do primeiro, se foi no segundo episódio, que eles deixam claro, esse cubo está desconectado da coletividade. Tipo, é um cubo, é tipo, é um artefato, ele foi considerado pelos Borg como tipo, não funciona bem, sabe? Foi desconectado e para eles é tipo, é lixo, sabe? E eles estão, é tipo um cemitério. Ele tá lá, não serve, sabe? Tá morto para eles.
Ok. E eu tô considerando isso. Por quê? Tudo que eles falaram, tudo isso que você acabou de dizer, era o juízo de valor que se fazia desse cubo quando ele estava desativado. Porque depois que ele foi desativado, ninguém ia lá na sala da Rainha Borg e ativar aquela porra. Porque não tinha um ex-Borg ou um Borg para ir lá fazer isso. Ou os Borg que estavam na nave estavam todos desativados, ou eles estavam num estado mental podre, se recuperando num projeto. Então, assim... Quando a 7 de 9 ela se conecta ali ao cubo, ela volta a... O cubo volta a se regenerar, inclusive. E aí, eu quero lembrar de uma coisa. Isso é trazido várias vezes em Voyager. A 7 de 9 nunca teve o seu link completamente cortado com a coletividade. Por mais longe que ela estivesse. Então, no episódio Unimatrix Zero, por exemplo... A Rainha Borg, ela consegue entrar na mente da 7 de 9 e se comunicar diretamente com ela. Porque o link ainda existe. Então, se existe esse link em ex-Borgs individualmente, por que não existiria num cubo? Entendeu?
É, eu só acho meio off, tipo, a gente ter agora uma grande volta dos Borg, sabe?
Não, pra próxima temporada.
Mas eu acho que nem pra próxima, sabe assim, pô, eu sou, ó, não me leva mal, eu sou o maior puxa-saco de Borg que tem, pra mim são os melhores vilões de jornada, ponto final, se tudo que tem Borg, eu tô com a língua no chão pra eles passarem por cima, entendeu? Mas eu, cara, too much, assim, sabe, a não ser que eles queiram realmente fechar o arco do Picard, com a parada e ir lá a fundo pra explorar o negócio do Locute, sabe, até o final, assim, espremer o psicológico dele até o fim, assim, acabar com isso, sabe, eles seriam os grandes vilões do final, assim, da série. E eu ia achar muito bom, né, eu ia achar muito bom. Mas eu tô querendo novidade, eu quero que seja ainda melhor do que a minha expectativa, quero ser surpreendido. Então eu torço pra que não venha Borg, pelo menos não por enquanto. Mas aí saindo da 7 de 9, acho que vamos ter mais respostas em breve sobre ela, né? Porque na grande batalha final, acho que ela vai chegar lá com o Cubo Borg e usando o Cubo Borg e tocando o terror, entre aspas, né? Terror do bem. Escravidão do bem, o que ela tá fazendo, né? No final das contas. Um pouco errado, mas enfim. É, a gente tem também o núcleo da La Siena, né? Temos aí a Jurati, que acorda, né? Depois de tentar se matar. O Link com o Narek lá foi perdido, né? Deu certo a tentativa dela. Ela realmente fez aquilo para cortar o Link, que a gente estava, né, nessa suspeita. Ela fez porque ela queria realmente se matar, não aguentava mais, ou ela fez, ela foi esperta, fez aquilo para cortar o Link. Então realmente foi para cortar o Link, isso se comprovou. Mas ao mesmo tempo, aí chega lá o Picard e fala, ó, estamos indo para Deep Space 12, não sei o que, você vai se entregar lá. E é isso aí. Ela fala, tá, não, beleza, errei, é isso aí, realmente aconteceu isso, vou me entregar. E aí, beleza, pessoal, né, não, vamos comer junto, então, brother aqui, né, amigos, friends, né, você matou um cara na nave, mas tudo bem, tamo aqui tranquilo, perdão, é um negócio super rápido pro Picard. Mas beleza, né? Mas o que eu achei legal mesmo, assim, eu nem quero entrar nesse quadro da Jurati, porque ainda acho que vai, assim, acho que é o arco dela é um arco que a gente só vai poder analisar mesmo quando acabar, sabe? Porque é muito cheio de nuance, no começo você tá adorando ela, você tá tipo, meu Deus, ela vai encontrar o Maddox, que coisa linda, e ela mata o Maddox, e ela tenta se matar, e ela é perdoada, sabe? É uma montanha-russa. A gente só vai conseguir dar a nota pra essa montanha-russa, não pode dar nota nem no baixo nem no alto, a gente tem que quando chegar no final dela, né? Então eu vou tentar deixar na geladeira aí pra a gente analisar, tipo, lá no episódio 10, vamos dizer assim. Mas o que foi muito bom, assim, o grande destaque desse núcleo da La Siena foi o Rios, né? Em particular, o ator que faz o Rios, que fez 5 Rios ao mesmo tempo, né? E, velho, cenas sensacionais, assim, a Raf tentando entender a mente do Rios, né? Quando a Soji, ela vem pra La Siena, sobe na La Siena, o Rios bate o olho, começa a ficar mal, se isola, a Raf vai entender por quê, e ela começa a ir nos hologramas do Rios, e aí ela entende que os hologramas é um pouquinho de cada... um pedacinho da personalidade do Rios, cada um traz um elemento, e ela vai meio que Sherlock Holmes tentando encaixar tudo, e eles não podem revelar, mas acabam podendo revelar. É uma dinâmica muito legal, é muito engraçado. Pô, pra mim, assim, roubou as atenções, assim, do episódio. A gente nem precisava, assim, claro que conecta com a trama, né? A gente viu que o passado do Rios conecta com a trama. Mas, mesmo se não conectasse, pô, ia ser um aprofundamento, assim, do personagem que eu não tava esperando que ele tivesse esse aprofundamento, não tava esperando uma grande conexão dele com o plot, mas, velho, muito bem-vindo, assim, a gente só sabia que ele era ex-Flota Estelar. Isso é ok, isso é o suficiente pra gente. Mas eles deram uma explicada boa no passado dele e que, pra mim, assim, sem defeitos.
Total. E eu acho que o passado dele encaixou com a narrativa da série. Não. Sim, foi uma coisa bastante solta, vamos criar outro arco aqui. Não. O arco do Rios complementa totalmente a storyline principal. E isso é incrível. Ficou muito bem.
É uma grande coincidência, mas...
não é uma grande coincidência, que a gente sabe que o roteirista fez de propósito. Mas assim...
Sim, então.
Mas assim, cara, o ator, sabe, o cara, ele fazia um sotaque a cada personagem.
Cara, muito bom o sotaque, né?
Mano.
Irlandês, escocês, cara, muito
cara,
bom.
E ele, assim, eu achei muito legal que ele fez a referência, né, do sotaque irlandês / escocês, logo no chefe de engenharia, no holograma de engenharia. Ou seja, fazendo uma referência tanto ao Scotty, que foi o engenheiro da Enterprise, como ao Miles O'Brien, que foi engenheiro da Enterprise D e depois da Deep Space Nine. Então, cara, eu achei perfeito. Achei referências 100%. Nossa, amei, sério. E a Raf conduzindo ali como se fosse quase um interrogatório. Mano... muito bom, muito bom. Achei incrível. E, nossa, eu tô amando muito nessa série que eles não têm medo de mostrar os defeitos das pessoas, né? Que eles realmente falam assim, olha, toda pessoa tem um lado que... um lado mais escuro, uma parte do passado que ela quer deixar pra trás. E tudo isso dá uma profundidade tão grande, é que nem você tá fazendo um desenho e você começa a sombrear o desenho e o desenho começa a ficar cada vez mais realista. Porque, cara, sei lá, eu não sei nem o que dizer. Eu acho que o tanto de background que a gente teve hoje do Reels e da cultura romulana, pra mim, foi tanta informação que eu só, tipo, yes, give me more.
Eles preparam um terreno total, assim. A gente vê que no passado do Reels ali tem o Capitão, o Vandermeer, né? E ele, a conexão dele com a O, com a questão de acabar com os positrônicos. A partir disso, a gente fica sabendo que a Sodi e a Daj não são só duas, né? Tem uma terceira, e não só uma terceira, deve ter centenas, um planeta de positrônicos. E o que eu fico ainda mais ansioso para chegar logo no planeta e para ver o final da série, porque já tava legal sendo gêmeas ali, e, puta, um planeta cheio vai ser todo um experimento, né? O Maddox não fez só duas, ele fez uma raça nova, sei lá, criou um planeta, né? E, bom, todo o background do Reels, assim, como ele via o Capitão, uma figura paterna, a gente fica sabendo mais da nave deles, a Abe Majd, né, que a gente vê várias referências a Star Trek no geral, né, a gente tem ali na maletinha, né, no baúzinho que o Reels guarda as coisas dele, as memórias dele, tem lá os pins que ele usava no uniforme, tem é tipo um, não sei se é um pin, é um negócio que ele pendura, que se você pendura a roupa, que lá dos filmes da clássica, que eles penduravam, né, a roupa vermelha, e eles têm o branco que eles penduravam atrás, assim, não sei o nome da parada que pendura, mas tinha um lá, assim, aí você não sabe se foi talvez uma lembrança que o Vandermeer deixou pra ele, já que ele poderia ter pego a época, não sei, não faço ideia daí, mas assim, você tem, é cheio de referenciazinhas que acrescentam pro personagem, assim, que tava aquela, a gente reclamou, não sei se foi no último, no penúltimo Black Alert, que o Rio estava 100% galã latino, sabe?
Total. Tipo,
vamos pegar todos os estereótipos, encher aqui, sim, e ele é esse cara, e é 100% superficial isso, né? A gente já está acostumado a ver. E esse episódio dá um tapa na nossa cara e falou, ele tá achando que só é cheio de como é, esse padrão latino, não, o cara tem uma história, pô, vem cá que eu te conto, entendeu? E aí o episódio deu vários tapas na nossa cara, vai e volta,
e que bom.
Eu fiquei muito feliz de ser estapeado, sim, enquanto eu assisti esse episódio.
Cara, não sei, eu não sei nem o que dizer, eu fiquei muito emocionada com esse plot inteiro, e eu fico muito feliz de estar errada, de ter estado errada no episódio passado. Nossa, que personagem incrível, que ator incrível. É capaz que, assim, óbvio que o Picard é o favorito de todo mundo, né? Mas eu acho que, tirando o Picard, ele é um dos meus favoritos, assim. E já era um dos meus favoritos há um tempo já. Eu só não tava gostando muito de como eles estavam levando o personagem, assim. Mas agora que eles estão dando essa profundidade, eu tô gostando cada vez mais dele. E, cara, sim. Apenas sim.
Mas o é legal que ele, quando ele vê a Surge, essa cena, assim, eles deixaram muito claro, assim, que tinha todo um trauma, assim, por trás. Você fica, tipo, será que ele tá só chapado? Mas não, o cara tem uma história. E eu acho que no próximo episódio, que quando a gente começar a ver as coisas se conectarem, ele vai ganhar ainda mais importância, sabe? Eu acho que é ele que vai conseguir, porque ele já teve lá, de alguma forma. A gente sabe que ele já teve lá. É, nem que seja só ele falou, né, que tava com o Capitão, não sei se chegou a descer na superfície do planeta e tal, mas, enfim, é pelo menos dos personagens, só quem teve lá foi a Sodi, claro, foi criada lá, e ele, né, o Picard nunca teve, etc. Então eu acho que ele vai ter uma grande importância nisso. Não é só El Capitão de la Sirena que vai guiar o Picard das aventuras, né? Ele é o Capitão Reels aí com suas 5 facetas diferentes que se complementam ali e fazem ele ser o que é. Mas assim, indo falando do planeta, né, da SOD, enfim, de todos os positrônicos aí, aparentemente, já aí vamos entrando no final, eu queria saber de você, o que você espera desse final? Porque agora a gente tem um finale duplo, né, que se chama Et in Arcadia Ego, que é em latim, né, que a tradução é, para inglês, né, é Even in Arcadia There I Am, ou seja, até em Arcadia eu estou.
Eu estarei.
Eu estarei.
Enfim.
Que na verdade é o nome de um quadro, né, muito antigo, que tá no Louvre hoje, né? Enfim, não vou entrar na particularidade.
Eu mas sei que quadro é esse. Eu já vi esse quadro. Eu fui lá e vi.
Você que está ouvindo, joga, dá um goggles aí que você vai ver o quadro. Bonito quadro.
Mas
de qualquer forma, eu acho que uma grande pista para o que a gente tá... vai esperar, pelo menos pra mim, eu acho que essa frase se refere ao Picard, no sentido assim, pô, o Picard teve presente nos grandes acontecimentos recentes da galáxia, né, tipo o UF-359, e ele foi Locutus, e ele sabe por todos os filmes, e sabe, ele é o grande Jean-Luc Picard, e até em Arcádia ele está, que no caso eu acho que vai ser o planeta, não é o nome, né, do planeta.
Talvez não.
Mas é tipo, pô, até aqui nessa batalha, com 90, 100 anos de idade, em 2399, até aqui o filho da pé do Picard veio brigar, já velho, caduco. Entendeu? Eu acho que é nesse sentido que o título do episódio se dá. Mas a partir dele eu não faço ideia do que vai acontecer, graças a Deus, porque eu quero ser surpreendido.
Eu queria muito ter visto o nome do próximo episódio antes, porque tem várias análises de críticos que eu gosto muito, inclusive, sobre esse quadro, e eu já li algumas, só que eu não lembro de nada. Então, assim, é uma obra que ela mostra quatro pastores, e esses pastores eles estão na frente de uma construção, enfim, eu não sei como que você pode descrever isso, e ela, são tijolos, assim, e parece que eles estão descobrindo alguma coisa, ele tá vendo a sua própria, um deles tá vendo a sua própria sombra e tal, então, eu acho que analisando a obra um pouco mais de perto e vendo quais são as implicações que isso traz pra narrativa, eu acho que daria alguma reflexão muito legal. Mas, infelizmente, não recebi o nome do episódio antes. Paz de Cristo. Enfim, inclusive, antes da Sode dar lá a louca dela e falar ai, meu Deus, eu preciso ir pra casa. A almirante que tá brigando lá com o Picard no início e fala palavrão e choca todo mundo, ela agora volta atrás. Ela fala, Então, primeiro, cala boquitos. E segundo, realmente você estava certo e eu vou te dar as suas naves, o seu esquadrão de naves para você completar a missão. Só que aí a Sol te dá uma louca e ela resolve falar, não, vamos pegar aqui um conduíte Borg, vai dar tudo certo. A gente vai se ferrar aqui com certeza, o Rios avisa, que avisa amigo é. E aí eles caem nesse conduíte e quem dirá o que pode acontecer.
Isso é que eu não entendi, porque a Almirante diz, você chegando lá na Deep Space 12, vai estar lá uma equipe da frota, sabe, pra ajudar vocês. E aí, pô, e é lá que a Jurati vai se entregar. Então, tipo, tá tudo certo. Aí ela fala, tipo, não, vamos pro meu planeta natal agora. E o Picard, tipo, ok, e todo mundo ok. Tipo, hã? Eu fiquei meio, sabe, por quê? Vai lá no Deep Space 12, faz o negócio e daí você vai pro planeta, pô. Você vai ter muito mais nave junto com você, né? Você não vai ter uma homicida dentro da sua nave, que, sabe? Não entendi.
Eu tenho uma reflexãozinha sobre isso. Eu acho que quando ele tem aquela conversa, eu não lembro se é com a Raph. Não lembro. Enfim, que ele fala que a frota traiu a todos e, enfim, que não é um...
É o Rios, é com o Rios.
É com o Rios, né? Eu acho que ali ele se toca um pouco de que, tipo, ah, beleza, Eu acho que tem um limite até onde eu posso confiar na frota. E se eu não me engano, é só depois que a Jurati acorda e fala assim: então, galera, quem me fez tomar a cápsula de Viridium e me fez ver aquelas coisas horríveis e me fez matar o Maddox foi a Commodore Wall da frota. Então, assim, eu acho que talvez ele tenha percebido que a frota tava muito mais envenenada do que ele pensava e ele resolveu não aceitar a ajuda da frota. Mas aí eu não sei. Novamente, aqui estou eu preenchendo o buraco de narrativa.
É uma teoria, mas eu ainda acho que faltou alguma substância aí nessa virada, dessa decisão, né? Por que não, né, ter ajuda? Pô, a almirante diz que vai ajudar e ele faz, tipo, yes, sabe? Tipo, pô, agora vai. Pô, você tá super confiante. Então ficou esse meio campo aí, ficou um pouco confuso pra mim. Mas é aquela coisa, o próximo episódio pode chegar e tudo pode começar a se encaixar e a gente pode estar falando besteira, não é mesmo? Ou não, né? A gente tá nessa, vocês estão ouvindo o Black Alert aí semana após semana junto com o Picard, tá vendo que a gente acerta em umas coisas, erra em outras, o episódio seguinte dá tapa na cara da gente que reclamou do anterior, então é a vida, não é mesmo? É assim que acontece. Marina, você tem considerações finais aí?
Não. Apenas... shut the fuck up.
Wesley, shut the fuck up. Bom, galera, vamos ficando por aqui. Esse foi mais um Black Alert. Espero que vocês tenham gostado. Você que está ouvindo aí no seu agregador de podcasts, dá uma passadinha rápida lá no trekbrasilis.org e no post desse episódio. Deixa lá o seu comentário sobre o que você achou do episódio, o que achou do podcast, que a gente continua o papo por lá. Valeu, galera. Até semana que vem com mais Star Trek Picard. Tchau, tchau.